CBN, Radar do Comércio.
Oferecimento Comércio Amapá. Representatividade, valorização e sustentabilidade.
Estação CBN de volta agora com o CBN Radar do Comércio. Hoje o nosso tema é, a gente vai conversar aqui sobre a reforma tributária e os impactos dela para empreendedores e também consumidores. A gente está recebendo o Guilherme Souza, que é assessor jurídico da Federação do Comércio do Amapá. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes.
Primeiro, quais são as principais mudanças, né, que devem ocorrer?
Bem, é preciso entender que o nosso sistema de produção, o setor produtivo, ele existe uma cadeia, desde a extração dos produtos minerais ou a produção de agropecuária, até passando pela indústria, que é outro setor, que é o setor de transformação, e depois ao setor do comércio, que é a revenda, a venda dos bens e serviços produzidos pelos setores anteriores. Nessa cadeia há, obviamente, recolhimento de tributos. O que são tributos? Taxas, impostos e contribuições. E essa cadeia vai mudar agora. O que dizer? Prioritariamente nós temos pelo menos 5 tributos mais importantes. Federais, PIS, COFINS e IPI. Estadual, ICMS, e o municipal é o ISS. Se pretende, com a mudança agora, com a reforma tributária, diminuir a quantidade de tributos, criar um tributo que congregue todos os federais e um tributo que congregue todos, que junte todos o estadual e municipal. Isso, para todos os efeitos, vai reduzir os problemas advindos que hoje nós temos com relação à carga tributária e às dificuldades de recolhimento de impostos.
Pois é, quais são os principais problemas, né, que vocês enfrentam hoje, que vai melhorar aí com, com as mudanças previstas?
Tá, o que se busca com a reforma é a simplificação. Obviamente que há outros objetivos, mas o principal é essa simplificação. Essa simplificação de como a empresa, as pessoas vão recolher o tributo.
São os cálculos.
Os cálculos serão feitos, as equipes que serão contratadas. Tudo vai, supostamente, é o que se pretende com a reforma, reduzir esse processo, esses procedimentos. Obviamente que é o que está no papel, que está na lei, no projeto, na emenda constitucional. Mas o que se pretende é que, com essa simplificação, melhore o mercado, melhore a competitividade, aumente a quantidade de recolhimento, obviamente, e de empregos. Porque, obviamente, se os setores produtivos, repetindo, extração, indústria e comércio, eles têm menores cargas ou simplificam mais os seus processos, obviamente que há mais recursos para poder contratar pessoas e fazer mais investimentos.
A expectativa, então, aí é que tenha uma redução nessa carga tributária?
Olha, em tese, pode até haver, mas é mais uma migração. Os críticos e mais especialistas entendem que pode haver uma redução da carga tributária para o setor de indústria, mas um aumento para o setor do comércio, especialmente no setor de serviços. E, obviamente, que as entidades, FEComércio, Confederação do Comércio e sindicatos desse setor estão atuantes para evitar que haja um aumento. Repetindo, eu até fazer uma observação. As entidades representativas como a FEComércio e a Confederação Nacional do Comércio e seus sindicatos, elas são favoráveis à reforma tributária, não há dúvida nenhuma. A reforma, ela é uma necessidade. Há uma necessidade de se fazer a reforma mesmo, há muitos anos. O Brasil precisa reduzir a quantidade de normas, de regras, de leis sobre tributos, para simplificar, para melhorar o comércio nacional e o comércio internacional, mas obviamente que as entidades também são contra um aumento. E está se verificando que pode haver uma redução para a indústria, mas há uma compensação de aumento para os serviços.
Pois é, não há ainda uma confirmação dos impactos que isso pode trazer. Por enquanto, são expectativas.
Exatamente, você está totalmente correto. Há expectativas. Como há, por exemplo, sobre a questão das pequenas empresas, impactos a elas. Obviamente que, havendo uma simplificação, a gente entende que as pequenas empresas vão ter mais acesso vão melhorar o seu sistema de recolhimento de tributos. Mas como é que ela pode fazer isso, já que é uma pequena empresa? Obviamente que ela vai ter que se socorrer das suas entidades representativas. Vou repetir, Federação do Comércio, Federação da Indústria, Federação da Agricultura, SEBRAE, a CIA, são empresas, são entidades representativas do setor produtivo que podem auxiliar as pequenas empresas a se adequarem. As grandes empresas, elas já têm equipes formadas, já têm escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, e obviamente que essas equipes vão ter que se aprimorar, vão ter que se atualizar com relação à nova legislação e ao novo sistema.
Guilherme, com a sua experiência na área, né, no seu trabalho na federação, como é que você, por exemplo, avalia, né, a reforma? Um risco, uma oportunidade? Dá para se ter uma ideia do que está vindo por aí, né?
Vou repetir o que a gente falou anteriormente, há uma necessidade. Há riscos e há oportunidade sempre com as mudanças da legislação, em especial uma mudança no sistema tributário, que é extremamente importante. Uhum. O consumidor, ao fazer a compra, contratar um serviço, nesse pagamento que ele faz, ele está de alguma forma recolhendo tributo também por meio das empresas, tá? E isso movimenta toda a máquina administrativa, todo o poder público em todas as esferas, federal, estaduais e municipais. Então há oportunidades para que aumente a arrecadação de recursos, esses recursos retornem como devem retornar para benefício da população, e há a diminuição dos problemas, dos processos para recolhimentos ou possível redução tributária, da carga tributária, aumentar a quantidade de investimentos e aumentar a quantidade de empregos. Mas há os riscos também de se mudar tão profundamente um sistema que já existe há muitos anos. É óbvio que existem, após a promulgação dessas mudanças, haverá um tempo de depuração. Uhum. Mas é só isso, é o tempo que vai nos dizer como vai funcionar.
Quando acontecer,
mas vou repetir, há uma necessidade. Uhum. Por isso que as entidades são favoráveis, mas com as suas ressalvas.
Os empresários já devem se preparar para as mudanças, né?
É bom dizer, inclusive, que quando a reforma começou mesmo a ser debatida, volta de 2018, 2019, a FEComércio especialmente montou um grupo de estudo à época e começou a analisar as proposições que havia, que era a emenda constitucional 45 e a 110. Fizemos várias análises, várias reuniões com técnicos, especialistas, tributários aqui do Amapá, contabilistas e advogados, mas logo depois veio a pandemia e suspendeu-se essa análise. Retomamos agora, e para quê? Para que nós, como entidades representativas do setor produtivo, especialmente a FEComércio, como do setor do comércio em si, ela dê aos seus representados, que são os empresários, os comerciantes, essas informações e instruções para que eles possam logo se preparar. Ainda que de antemão, ainda que a gente não tenha um texto finalizado pelo Congresso, mas nós já temos a base do que vai ser as alterações. Então, os empresários já podem, de alguma forma, minimamente, já se preparar, com certeza.
E os consumidores?
Os consumidores, no final das contas, é quem sustenta toda a cadeia com o recolhimento, com o pagamento pelos serviços ou
produtos.
Em si, os consumidores, eu não vejo assim algo tão proativo por parte deles. Uhum. Realmente é uma espera para saber o que vai acontecer.
Depende muito do que eles vão receber aí. Nessa troca de serviços.
Exatamente.
Olha, a gente conversou com o Guilherme Souza, assessor jurídico da Federação do Comércio. Guilherme, muito obrigada pelas informações.
Obrigado também pela oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.